gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Neste episódio de Glória temos a atleta de marcha, a Vitória Oliveira. Nasceu em agosto de 1992. Em 2020 foi campeã nacional dos 35 km de marcha. Em 2023 foi campeã de Portugal nos 30 mil metros em pista coberta como atleta individual. Em 2024 foi campeã de Portugal na corrida de 15 km de marcha. Tem uma história de vida absolutamente inacreditável e, para além das provas que já nos deu no atletismo, está na altura de a conhecermos, até porque tem o nome que encaixa perfeitamente na sua vida, que é a Vitória. São muitas vitórias, não é?
Algumas.
Olá, Vitória, estás boa?
Olá, bom dia.
Isto começa sempre assim, com um pequeno inquérito, com perguntas de resposta rápida e depois, se andares por isso, já estamos aqui numa entrevista mais intensa.
Ok.
Ora, portanto, campo ou praia?
Campo.
Campo. Sushi ou pizza?
Pizza.
Pizza?
Sem dúvida.
Tem as escadas minhas. Croquetes ou pastéis de nata?
Croquetes.
Croquetes. Filmes ou séries?
Séries.
Melhor sítio do mundo para ti?
O Porto.
É o Porto, que te acolheu sempre muito bem.
É verdade.
Não é? E a música que gostas de ouvir? A que te deixa assim feliz?
Sou muito de música portuguesa.
Uhum. Por exemplo...
Agora ando numa de... Os croquetes acabam.
Como é que é essa?
A Nena.
Ah, já sei! Já sei. Os croquetes no galo. É que também há outra que é... Não sei o quê. Croquetes. Não. Há muitas músicas com croquetes.
Agora dou por mim sempre a ouvir isso.
Não, mas essa tem muita garra.
Sim.
E é muito gira, da Nena.
Tem uma batida muito engraçada.
Sim, e também dá aqui na RFM. Ora, portanto... fora de... Olhando aqui para assuntos mais sérios, a tua vida, eu li a tua biografia e fiquei muito comovida, porque tem muitas provas de superação. Tu, em pequenina, tinhas 7 anos e tinhas um irmão, vocês têm diferença de 2 anos, não é?
Sim.
Viviam em Loures, uhum. Vocês os dois, a vossa mãe e o vosso pai. A tua mãe era vítima de violência doméstica. Portanto,
é,
vocês puseram uma mochila às costas cada um e fugiram para o Porto.
É verdade.
Falas disso abertamente? Ou
sim.
Queres
sim,
contar?
Falo. O que eu me lembro é que era pequena, tinha cerca de 7 anos, a ideia que eu tenho. Infelizmente, a minha mãe era vítima de violência doméstica, muita.
E vocês assistiam?
Sim. E acho que era vítima de violência doméstica desde que me lembro. Infelizmente, eu tenho noção que a minha mãe tentou aguentar o máximo por nós. Normalmente é sempre o mote de uma mãe, é tentar aguentar a situação pelos filhos, até ao dia em que simplesmente não dava mais. Lembro-me que pegámos numa mochila, poucas coisas tenho da minha infância, posso dizer que não tenho praticamente fotografia, quase nenhuma, de quando era miúda. E arrancámos rumo ao Porto, num expresso, num autocarro. A minha mãe tinha cá a família, lembro-me perfeitamente de chegar ao Porto e dormirmos largas semanas no sofá da minha tia, porque viemos sem nada, a minha mãe não tinha emprego, não tínhamos casa, e basicamente é essa a memória que eu tenho dessa fase.
E dentro dessa complicação, vocês conseguiam encontrar momentos felizes em família, os três, tu, a tua mãe e o teu irmão?
Foi difícil.
Ou era muito aflitivo?
Foi aflitivo, porque infelizmente, como eu disse, quando chegámos ao Porto não tínhamos nada, a minha mãe não tinha emprego. Houve ali uma fase em que infelizmente o meu pai ainda tentou vir, entre aspas, atrás de nós. A minha mãe perdeu um bocadinho o rumo, a questão da falta de emprego, não termos casa, não havia como pagar a renda, como ter comida em casa. Minha mãe passou por um problema de saúde complicado. Acho que não é problema dizer que a minha mãe superou a violência doméstica e o problema do alcoolismo, que acabou por ser um bocadinho o reflexo da vida ingrata que ela levou naqueles anos.
Usava o álcool para se refugiar da
sim.
dor que sentia
sim,
e da frustração.
Infelizmente, sim. E com isto tudo, e a nossa vida aí acaba por dar uma volta gigantesca, porque depois foi uma coisa atrás da outra. Eu posso dizer que infelizmente sei o que é passar fome. A minha mãe não tinha o que nos dar de comer, também não tinha dinheiro para o fazer. E com o agravamento do alcoolismo dela, a minha mãe acaba sendo internada e eu e o meu irmão fomos sinalizados pela Segurança Social e pegaram em nós e colocaram-nos numa família de acolhimento ao invés de amparar a minha mãe, que naquele momento era mais o que ela precisava do que propriamente ver-se privada dos filhos depois de tudo o que passou.
E achas que era isso que devia ter sido feito?
Sim. Eu acho que era isso que, em primeira mão, no nosso país deveriam fazer. Primeiro apoiar a família e não tão drasticamente fazer aquilo que fizeram como que fizeram connosco.
Sim, eu já ouvi muitos relatos de famílias de acolhimento e não de crianças que são acolhidas por estas famílias. E é sempre, olha sempre para estas famílias com muito respeito e altruísmo, porque é uma decisão muito importante. Mas se calhar o fundamental que tu estás aqui a levantar este ponto, que é ajudar a família que se precisa de reerguer.
Sim, porque...
E sem os filhos, sem a força dos filhos, se calhar eu imagino nesse problema, se tivesse os meus filhos sozinha, se tivesse a passar por um problema como o álcool e como dificuldades financeiras, se me tirassem os meus filhos, tiravam-me tudo.
Sim, porque naquela situação não era a minha mãe, neste caso, que era má para nós. Nós não estávamos a ser retirados da nossa mãe para ela ser má para nós. Simplesmente ela não tinha como nos sustentar. E acho que se houvessem mecanismos que apoiassem mais essa parte, talvez não houvesse tantas crianças, por assim dizer, que tivessem que passar por aquilo que eu e o meu irmão passámos. Porque a minha mãe não nos batia, não nos fazia mal, nós não...
Nunca sentiram perigo
não,
nas mãos dela?
Não. Há casos em que se calhar há necessidade de retirar por esse perigo. No nosso caso não existia. Era uma necessidade financeira. Que infelizmente ainda não há mecanismos que controlem esse tipo de situações. E por acaso a coisa até correu bem comigo e com o meu irmão. Nós encaminhámos-nos, sempre fomos excelentes alunos na escola. A minha mãe, pronto, teve os seus desalentos, teve momentos muito complicados, mas reergueu-se. Mas podia ter sido complicado. Podia a minha mãe nunca se ter reerguido. A minha mãe acabou por superar o álcool, mas isto poderia ter afundado ainda mais.
E ter até um fim mais dramático. Tu explicas isto de uma forma muito simples e eu acho interessante perceber uma coisa. Para já tiveram, entre aspas, a sorte de tu e o teu irmão irem para a mesma família e de estarem sempre juntos,
não é?
Dentro do caos e do pânico, acho que foi importante vocês irmãos estarem sempre unidos e foram a força um para o outro, provavelmente.
Sim.
Como é que é chegar a uma família de acolhimento no teu caso? Como é que são os primeiros dias?
Foi difícil. Apesar de tudo, acabámos por não sair do Porto, ou mesmo da zona geográfica onde moro, em Gondomar. Mas foi complicado, porque encontrámos uma família que era bastante conservadora, eram pessoas já com alguma idade.
Tinham filhos?
Tinham. Tinham um filho bastante mais velho.
Uhum.
Podemos dizer, sei lá, era mais velho do que nós, quase 30 anos.
Ok.
Eram pessoas muito conservadoras. O sítio onde a gente morava era quase... Não é bem uma aldeia, mas era quase, era bastante afastado de tudo. E o facto de serem conservadoras, nós acabamos por não ter uma adolescência, não digo anormal, mas um pouco diferente,
mais condicionada,
do que aquilo que os meus colegas, com uma idade próxima à minha, ou mesmo dos jovens de hoje em dia, tiveram. Eu não ia ao cinema, não ia à praia. A nossa vida, basicamente, era estudar e fazer as tarefas em casa. Esse era o tipo de família que eles eram, eram muito conservadores. E ao início isso foi um bocado difícil e revoltante. Eu sinto que se calhar foi mais revoltante para o meu irmão mais velho, talvez por ser rapaz, não sei. Passou uma fase complicada, se calhar a revolta de não perceber o porquê daquilo tudo. Fomos tirados da nossa mãe, passámos o que passámos, depois fomos colocados numa família onde também não sentimos aquele amor de sermos filhos, vá, filhos emprestados.
E não sentiu amor, por exemplo, de sobrinhos?
Não.
Não? Não tem ligação com essa família hoje em dia?
Sim, de vez em quando, agora não tanto, ao início ainda íamos lá visitá-los, até porque tínhamos mais ligação com o filho da família que nos acolheu. Talvez por ser mais novo, criámos um bocadinho mais de empatia com ele, mas não temos muita ligação hoje em dia.
Que estranho, não é nada assim... Não era nada assim que eu imaginava.
Talvez porque não tivemos, se calhar, aquela adolescência Não digo que deveríamos ter tido, mas se calhar que pensávamos que iríamos ter.
Sim.
E isso levou-nos a não criar uma ligação tão afetuosa.
Se tu fosses família de acolhimento, o que é que tu farias diferente? Ou como é que tu serias? O que é uma perfeita família de acolhimento?
Eu seria tudo aquilo que eu queria que tivessem sido comigo.
Ok, mas isso é um bocadinho subjetivo, porque imagina, se calhar essas pessoas que vos receberam foram aquilo que elas gostavam.
Foram com elas.
Exato.
Claro.
Portanto, é um bocadinho difícil de... Isto porquê? Porque se calhar há pessoas que nos estão a ouvir que equacionam ser família de acolhimento. E para já há o medo, como nós tínhamos falado em off, de se apegarem muito às crianças que têm em casa, que são os, entre aspas, acolhidos, porque não os podem adotar. Isto foi chumbado na Assembleia da República, infelizmente, não percebo porquê.
É verdade.
Ainda não estudei muito sobre isso. E depois o outro lado é não corresponder às necessidades daquela criança, que tem uma... Isto é a visão de pessoa que queria ser da família de acolhimento. Não corresponder a... Ou seja, o que é suficiente para mim pode não ser suficiente para aquela família. Daí eu estar-te a fazer esta pergunta porque tu estiveste lá.
Sim.
E foste acolhida.
Primeiro,
numa família destas.
Perceber que, ok, são crianças, mas eu vou falar mais na experiência da minha idade, da idade com que eu fui colocada numa família de acolhimento. Eu com 7 ou 8 anos eu já tinha perfeita noção do que era a minha vida, de tudo aquilo que eu estava a passar.
Claro.
Assim como também já tinha escolhas. Acho que se as coisas forem conversadas, nós conseguimos ter a percepção do que aquela criança, a necessidade que ela tem de algo, aquilo que a faz feliz. Eu vou dar um exemplo. Eu sou muito madrinha galinha da minha afilhada. Tudo o que eu sinto que ela me diz que gostava de ter, eu faço para com que ela tenha. Porque sinto que é um bocadinho o reflexo do que eu gostava que tivessem feito comigo. Claro que não a mim demasiado, também tenho essa noção, mas tento que não lhe falte nada daquilo que na geração dela, na adolescência dela, eu sei que lhe fará a diferença. E apesar de sermos crianças, nós também temos voz, também temos opinião. E acho que, não sei, sermos ouvidos.
Sem dúvida, eu estou a perceber perfeitamente onde é que tu queres chegar.
E acho que depois o resto constrói-se. O amor, acho que nós podemos amar alguém, mesmo que não seja nosso filho, ou nosso sobrinho, ou nosso afilhado. Nós aprendemos a gostar de alguém. Mas depois tudo o resto vem com o dia-a-dia, com a conversa, com...
Com a afinidade, com a complicidade que se vai criando, os momentos que se vai partilhando.
O tentar perceber-se... No fundo, uma parte tem que se moldar à outra. Tentar perceber se é aquilo que ambos querem. Conversar. Porque nós com 7, 8, 9, 10 anos já temos a percepção de tudo. Apesar de muita gente achar, ai, são crianças. Não é bem assim.
Claro. E vocês neste período em que tiveram, portanto, se tu entraste com 7, tiveste com esta família 11 anos.
Sim.
É muito tempo. Neste período de 11 anos sem a tua mãe, todos os anos tu achavas que ias... ficar com ela novamente ou achavas que era muito distante?
Ao início tinha mais essa esperança, por assim dizer, mas depois com o tempo e porque depois toda esta envolvência faz-nos crescer um bocadinho mais aceleradamente.
Claro, claro. Tens uma maturidade completamente diferente de uma criança.
Com o tempo fomos percebendo que talvez já não fosse bem assim e que se calhar só aos 18, que é a idade que nos dão a palavra, por assim dizer, a escolha. E comecei a ter a percepção que se calhar só aos 18 é que eu ia poder escolher o que fazer.
E neste período de 11 anos tu consegues ver a tua mãe?
Sim. Ao início lembro-me de estar largos meses sem a ver, até porque depois a minha mãe teve internada para fazer tratamento, a desintoxicação do álcool, essas coisas assim. Mas lembro-me de uma fase em que ela já estava melhor da vida dela, já estava mais ou menos recuperada, estabelecida. Começámos a vê-la, salvo erro, um exemplo, um fim de semana por mês. Depois começou a ser mais curto o tempo, de 15 em 15 dias.
Como é que eram esses momentos em que estavas com a tua mãe? Aproveitavas ao máximo ou era...
É estranho.
O fim era...
Como é estranho, é que era? Porque as memórias que eu tenho, por incrível que pareça, são muito poucas. E as que eu tenho é de eu estar à porta de casa a ver a minha mãe fora do portão. Não me lembro de... nos sentarmos, tomar café, desse tipo de convivência. Lembro-me que eram visitas muito rápidas e que eu estava de lado cá e a minha mãe de lado do portão.
Sonhavas muitas vezes com ela?
Acho que sonhava com ela e com uma vida melhor do que aquela que a gente tinha naquela altura.
Depois fazes 18 anos e já podias escolher.
Sim.
Ficar na tua família, ir à tua vidinha ou ir ter com a tua mãe. E não há hipótese nenhuma que o amor de mãe é um amor de mãe.
Sim.
É incondicional e vais logo ter com ela.
É verdade, vou ter com ela porque depois tenho um dois em um. O meu irmão, como é mais velho do que eu, cerca de ano e meio, quase dois, acaba por sair primeiro do que eu, não é? Fez 18 anos primeiro do que eu. Então já tenho dois motivos para ir, a minha mãe e o meu irmão.
E o teu irmão também foi ter com a tua mãe?
Sim. O meu irmão que cresceu sempre comigo. Tive essa sorte, quando nos colocaram numa família de acolhimento, tiveram cuidado de nos colocar juntos. Andámos sempre juntos na escola. O meu irmão já tinha ido, não é? Já tinha feito a escolha dele. E eu aos 18 acabo por fazer a minha escolha e vou para a beira da minha mãe e do
Como
meu irmão.
Como é que é voltar aos 18 anos para a casa da tua mãe? É um sonho tornado realidade?
É diferente. Porque depois, naquele momento, foi tudo. Foi voltar para a minha mãe e foi encontrar um bocadinho da liberdade que eu não tive na adolescência. Aos 18 experimento ir ao cinema. Nunca tinha ido ao cinema, só aos 18 anos. Aos 18 experimento sair com amigos. Aos 18 apanho a minha primeira bebedeira.
Sim. Faz a tua primeira tatuagem?
Não, por acaso não foi não. Aos 18. É mais recente a minha primeira tatuagem.
O teu primeiro namorado?
O meu primeiro namorado foi aos 18.
Também foi aos 18.
É verdade.
De repente a tua vida levou uma reviravolta aos 18 anos.
É verdade.
Parecia que estavas presa em cativeiro, desculpa a brincadeira.
Sim, mas no fundo é um bocadinho isso, porque fomos tão condicionados que aos 18 queremos fazer tudo.
Claro que sim, claro que sim.
Pronto, eu também tinha uma...
Mas tu passaste do 8 para 80,
sim,
não é?
Basicamente, sim.
E a tua mãe, é maravilhada de vos ter?
Sim, muito.
E guardavas algum ressentimento da tua mãe ou só gratidão?
Ao início, não vou dizer que não, ao início eu guardei. Ao início, aos 7, 8 anos. Aquela idade em que nós já compreendemos, mas...
Sim, tu pensas, bolas, porquê que falhaste? Eu precisava de ti.
Mas que ao mesmo tempo compreendemos ou que achamos que compreendemos e não compreendemos bem as coisas e não entendemos bem os porquês. E eu na altura perguntava-me, mas porquê? Porquê que a minha mãe não lutou por mim? Porquê que a minha mãe não arranjou trabalho? Porquê que a minha mãe é isto? Porquê que a minha mãe é aquilo? E ao início, sim. Ressenti muito, mas depois com o tempo fui percebendo que ela não tinha culpa. A vida, infelizmente, proporcionou-lhe aquilo.
Como é que tu desculpas a tua mãe? Foi com o tempo? Foi quando voltaste a estar com ela permanentemente?
Sim, foi com o tempo. Eu acho que não foi bem desculpar a minha mãe. Foi eu própria aceitar aquilo que lhe aconteceu a ela. Porque eu, no fundo, não tinha que a desculpar. Ela não teve culpa de ter tido um meu pai como companheiro... E que não sabia, entre aspas, ser homem, não é? Porque eu lembro perfeitamente que o meu pai batia-lhe tanto que a minha mãe ficava negra. A minha mãe tinha vergonha de sair de casa. E a minha mãe não tem culpa disso.
Que cena. Entretanto, vais ver com a tua mãe e é aí que se abrem todas as portas para o desporto, porque a tua mãe vivia em frente a um clube.
É verdade.
Queres contar como é que foram estas primeiras... pegadas no atletismo, que não foram bem as primeiras.
Sim.
Porque quando tu vieste para o Porto, estavas numa associação que
Sim.
já estava ligada ao atletismo.
É
mas aqui é que se torna um bocadinho mais sério, que já tinhas 18 anos.
É
portanto,
verdade.
Conta lá.
Sim, muito abreviado. Eu era muito Maria Rapaz, eu andava sempre atrás do meu irmão. E quando viemos para o Porto, eu fui atrás do meu irmão e ele, numa pequena associação de bairro, começámos a correr. Aí percebi que gostava de correr.
Sim, começaste pela corrida.
Sim.
Sim.
Entretanto, colocados no filme de acolhimento e porque não nos permitiam essas atividades extracurriculares, na escola existe o desporto escolar. E uhum. nós mantivemos a ligação ao atletismo no desporto escolar. E aquela questão dos regionais, dos nacionais, aquilo fascinava-me imenso. Os encontros entre escolas. E depois era um escape, porque nós íamos sempre dois dias, a escola levava-nos, e como era uma atividade da escola essa nós podíamos fazer. E aquilo era diferente, era aquele bocadinho de liberdade que nós tínhamos naqueles momentos. Entretanto, aos 18, quando volto para a beira da minha mãe, a minha mãe morava em frente ao clube onde eu me federei mais a sério, Luz e Vida. Aí eles faziam uma prova todos os anos. Lembro-me de participar nessa prova, eu tinha 65 quilos, era uma bolinha, porque eu tenho 1,57 m. Lembro-me perfeitamente da ambulância vir atrás de mim à espera que eu passasse a meta. Mas mesmo assim, uns dias depois eu fui à associação inscrever-me para começar a correr.
Ok.
E fiquei.
Que maravilha. E foi assim.
E foi assim.
Aos poucos e poucos.
Sim, e foi assim que começou esta brincadeira. Foi assim que conheci o meu marido, o Fernando.
Que está aqui connosco.
Sim. Ele era atleta lá. Era o sénior da casa. Era a prata da casa. Foi lá que eu o conheci.
E estão juntos há quanto tempo?
Desde os 18.
Oh!
É verdade, há 13 anos.
Que bom.
Não, 13 mais.
Desculpa, interrompi-te entretanto, mas estavas a dar a continuação cronológica.
Sim.
Quando chegaste lá?
Comecei lá, inicialmente nunca pensei nestes voos, nunca pensei em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, em jogos. Eu tinha 18 anos, simplesmente queria era começar a correr. Comecei, eu como disse ao início, eu sou muito Maria Rapaz. Os meus treinos, basicamente, eu só queria ir com os homens. Onde os homens iam a correr, eu queria ir atrás deles. Com o tempo fui ganhando aquela vontade, fui fazendo alguma pista esse ano, ainda júnior, ainda sub-20, até que um treinador me vê correr e me diz que eu que tenho uma passadinha, que ele olha para mim e diz ele, tu darias uma boa marchadora. Andei, lembro-me de andar cerca de um ano a adiar experimentar a marcha, porque a marcha é sempre aquele movimento diferente e que muitos criticam, infelizmente. Nisto, bem mais lá para o fim do meu escalão de sub-20, eu experimento marchar, treinei 3 dias, vou a um regional, sou campeã regional. Treino mais uma semana, vou a um nacional, faço mínimos.
Mas acho que é isto.
E fiquei, nunca mais cheguei.
Porquê que achas que criticam a marcha?
Talvez por ser um movimento menos natural da corrida, por assim dizer.
Criticam a marcha...
criticam muito... o gesto técnico da marcha.
Sim, que porque faz mal de...
Sim, o abanar a anca, muita gente acha que...
Como é que tu defendes a tua modalidade, essas críticas?
Isso não é real, nem toda a gente marcha assim. Se calhar era assim nos anos 80, anos 90, agora não é bem assim. Nós conseguimos, para que as pessoas percebam, nós marchadores conseguimos andar a ritmos que muitos atletas de pelotão, e alguns até mais avançados, não conseguem. Para vos dar um exemplo, eu aos 10 km tenho 43 minutos. E eu sei muito bem que há muitos atletas que ambicionavam fazer 43 minutos a correr, e eu faço-o a marchar.
Pois, e até dizem que como é um ritmo mais constante, a nível cardíaco não se entra tanto em esforço, diz-me se estou errada, porque...
É como em tudo, treina-se.
Sim, mas é um ritmo mais constante, não, é, não tem tantos picos.
Sim, não tem.
Percebes? É
também
nesse
também
ponto.
Fazemos competições em percursos mais planos, normalmente em voltas de 1 ou 2 km. Essa por si só variável mais controlada ajuda também. Um atleta, normalmente uma prova de estrada tem sobe e desce, é uma volta grande, é um carrossel, por assim dizer. Nós não passamos por esse carrossel, acaba por ajudar. Mas sim, muita gente critica o gesto técnico, mas sem ter percepção que efetivamente aquilo é quase como correr, só que nós temos que entrar em contacto com o solo com uma perna esticada e temos que ter sempre uma perna em contacto com o solo, porque senão existem as faltas chamadas suspensão ou flexão. A flexão, quando entramos com a perna e ela não vai bem esticada no joelho, aí chamam-lhe flexão. A suspensão, quando queremos ser um bocadinho mais rápidos,
okay,
e voamos com os dois pés no ar.
Ok, muito bem. Olha, Vitória, estamos mesmo a acabar. Eu faço sempre, quase sempre, esta pergunta, que é: o que é que gostavas que dissessem sobre ti?
O que é que eu gostava que dissessem sobre mim? Sei lá, que sou boa pessoa, que ajudo os outros, porque é isso que eu tento ser, boa pessoa, tento ajudar os outros. No fundo é um bocadinho isso.
E não sentes que a tua história de vida marcou-te, mas não te tornou, que também te tornou uma pessoa muito melhor?
Sim.
Olhas para as coisas e relativizas,
sim,
de outra maneira?
Olho para as coisas de outra maneira, sim. Se me tornou uma pessoa muito melhor, tenho quase a certeza que sim. Fez-me crescer muito mais depressa, é certo. Mas pelo menos tenho uma noção um bocadinho mais clara das coisas. Sou muito assertiva, sei o que quero. E a minha história acabou por me moldar num ponto que é... Eu não, normalmente, quando defino algo, pode dar muitas curvas, mas normalmente não desisto. Luto sempre por aquilo que quero. Porque a minha vida, no fundo, ensinou-me isso.
E é por isso que se calhar és atleta de alta competição e não médica como gostavas de ser.
É verdade.
Não é? E tens um sorriso maravilhoso.
Obrigada.
Muito obrigada, Vitória. Que corra tudo bem. E tenho mais uma dica. Eu acho que vais ser uma excelente treinadora. Mesmo, porque vais saber motivar como ninguém.
Obrigada.
Pela tua história. Muito obrigada.
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 Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.